Boa noite. Muito bem, muito prazer. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez este áudio. Meu nome é Hollenberg Martins, sou psicólogo clínico e você está ouvindo mais um Hollenberg Cast. Nós vamos falar de um assunto hoje que tem incomodado muita gente. Pode multiplicar essa quantidade aí, viu? Sem dó e piedade. Estou falando de aproximadamente 121 milhões de pessoas que estão sendo acometidas por depressão. Exatamente. Isso equivale, pessoal, a quase 4 vezes mais o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Você tem ideia a quantidade de pessoas que estão sendo acometidas por esse transtorno de humor? Pois bem, isso equivale também que 60% dos casos de suicídios hoje já identificados, mapeados, levantados no mundo, estão correlacionados com depressão também, certo? É interessante, né? Para a gente começar discutindo um pouco mais isso aí, nós precisamos pensar o seguinte: o sujeito acometido pela depressão, ele apresenta uma baixa responsividade. O que que é isso? Ele apresenta baixas respostas para o cotidiano dele. Ele age pouco, tá? Ele age muito pouco. Quero deixar claro para vocês que a intenção deste áudio é esclarecer, não é terapeutizar ninguém, tudo bem? Então é simplesmente fornecer informações até que seja salutar o suficiente que a pessoa ouça isso e entenda que é possível, que é passível de tratamento e de reversão do contexto deste humor negativo, tá? Normalmente, essas pessoas que têm essa baixa responsividade, né? Eles se comportam poucos, esforçam pouco e por aí vai. Eles acabam sendo vistos por muitas pessoas, inclusive familiares, viu? Como frescos, pessoas preguiçosas, acomodadas, de que são pessoas, né? Tem alguns burburinhos, né? Que falam, isso é de quem não tem o que fazer, né? Olha, cuidado, o mundo pode dar voltas, viu? O mundo pode dar muitas voltas. Então, isso é um caso realmente clínico. Existe uma série, aliás, isso que eu estou trazendo aqui para vocês não estão baseados simplesmente na minha experiência clínica, muito pelo contrário, estou falando embasado em textos, matérias que eu venho estudando, que eu venho trabalhando sobre isso, ok? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês também são alguns dos critérios, né, diagnósticos. Eu não vou falar todos eles para que não ocorra aquele fenômeno das pessoas correm ali, veja os sintomas e saem taxando outro tio ou a tia, o periquito, o papagaio e quem mais, como depressivo, né? Vou falar apenas alguns dos critérios diagnósticos que a classificação internacional de doenças utiliza, né, para elaborar aí o diagnóstico, né? Pois bem, eles descrevem o humor negativo ou rebaixado, né, a redução da energia, né, disposição e atividade. Isso já equivale um pouco aí do que eu falei da questão da baixa responsividade, fadiga intensa, redução na capacidade de concentração, redução na capacidade de experimentar prazer, problemas com o sono e por aí vai, tá? É como eu falei, eu não vou expor todos aqui para não generalizar, né, a pessoa sair taxando a outra como depressivo, mas está dito, então, alguns dos critérios diagnósticos. Mas uma outra coisa que eu gostaria de clarificar aqui também para as pessoas é que a pessoa acometida por isso, ela experimenta, né, este humor negativo E existem alguns estudos, principalmente pela ótica científica da análise do comportamento, que pontuam que essas classes de respostas, veja bem, as alterações de humor na depressão, em grande parte, em grande extensão, têm sido apontadas como sendo função de alguns repertórios de comportamentos. Isto é, todas as emoções que acompanham este quadro disfuncional e, digamos assim, patológico, né, dependem dos comportamentos que os seguem. Isso significa, pessoal, que as emoções não são as causas, mas sim as consequências do repertório comportamental do indivíduo que agora tornou-se ligeiramente debilitado, diminuído, empobrecido. Em uma linguagem mais popular, caracteriza-se que o sujeito deixa de produzir algumas classes de respostas, ou seja, de comportamentos, que serviriam como antídotos para o humor debilitado, enquanto há um aumento considerável na frequência de respostas de comportamentos que facilitariam o acometimento do humor depressivo, certo? Ou seja, então o indivíduo ele apresenta uma baixa responsividade, né, de comportamentos que seriam, de uma certa forma, um antídoto contra o humor debilitado. Porque, inclusive, eu vou citar para vocês como que isso influencia a química do corpo, né? Depois eu vou citar um pouquinho desses comportamentos provenientes da baixa responsividade, ou melhor, o que seria essa alta responsividade, né? Digamos, os sujeitos normais, né, que não estejam gozando de um humor negativo. Muito pelo contrário, né? Gozando de um humor positivo ou natural, digamos assim. A baixa habilidade de enfrentamento, a variadas estimulações aversivas ao longo da vida, embora não sejam a regra, pode facilitar a redução de comportamentos que gerariam estimulações reforçadoras e, consequentemente, facilitariam as mudanças bioquímicas. Em específico, o que eu estou querendo dizer? Há uma depressão de algumas monoaminas, como noradrenalina e serotonina, caracterizando a falta de energia e os correlatos corporais de tristeza. Ok? Então, isso se refere, o que eu estou querendo dizer, da questão da baixa responsividade. Em síntese, a depressão em si, não como entidade mental ou orgânica, mas como repertório comportamental, seria função de eventos aversivos que ocorreram ou são correntes na vida da pessoa. Existem vários modelos psicológicos de depressão. Existem aquelas pessoas que se deprimem porque elas tentam tanto fazer uma coisa e acabam não conseguindo, e elas acabam entrando numa espécie de uma fadiga, ou melhor, de uma desistência. E aí elas são acometidas por esse humor negativo. Existem aquelas pessoas também que não encontram necessariamente prazeres nas coisas que fazem. Exatamente, uma escassez de coisas prazerosas na vida, né? Então, isso que eu estou dizendo já representa alguns dos modelos clássicos de depressão que nós costumamos observar ao longo da vida a partir da ótica analítica comportamental. Tá? Eu vou revelar para vocês aqui o que seria alguns dos comportamentos passíveis de servirem como antídotos para a depressão. Estar com amigos, ir trabalhar, passear e contemplar paisagens, fazer atividades ao ar livre, ler, estudar, desenvolver, aprender novas habilidades, praticar atividade física com ou sem a companhia de alguém, fazer uma pequena tarefa que condiciona resultados de satisfação, tocar instrumentos, cantar, dançar, namorar, cumprir pequenas demandas de trabalhos ou leituras que, quando assim as cumprissem, o sujeito estaria entrando em contato com o sentimento de dever cumprido, de que é capaz, de que é possível. Veja bem, então aí tem uma fundamentação técnico-científica de que, quando nós nos comportamos, nós mexemos com a química do nosso corpo, né? Até tem até um trocadilho aqui. Opa, fui um pouco redundante aqui, né? Mas vamos lá. Veja, presta atenção nesse trocadilho. Você fica triste porque tem depressão ou tem depressão porque fica triste? Já parou para pensar nisso aí? Me responda isso. Vou repetir. Você fica triste porque tem depressão ou tem depressão porque fica triste? Não importa. O que eu quero dizer para você é que emoções, pessoal, segundo a ótica analítica comportamental, segundo o referencial teórico, as pesquisas dentro dessa abordagem psicológica, as emoções não caem de paraquedas na cabeça das pessoas, entendeu? Eu não saio de casa e cai tristeza na minha cabeça. Algumas coisas acontecem e eu começo a ser acometido por um humor negativo, deplorável. E caso eu tente fazer alguma coisa para reverter aquilo, eu posso obter sucesso, posso obter êxitos. Mas existem aquelas pessoas que às vezes, lamentavelmente, não conseguem nas primeiras tentativas. E aí elas tentam de novo e de novo e de novo, e aquilo acaba levando-as a concluir que não é possível. É apenas uma forma de ver, de enxergar. Infelizmente, elas acabam acreditando naquilo. Mas existem inúmeras tecnologias que podem ajudar as pessoas a se livrar disso aí, tá? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro também, novamente eu falo, viu, pessoal? Isso aqui não tem o objetivo em momento algum de terapeutizar ninguém, tá? O mais recomendado é você buscar um profissional da psicologia para você ser escutado, ouvido e tratado, tá? Que ele vai te passar alguns procedimentos aí para você. Veja, o médico, ele prescreve a droga, que é o medicamento, né? Ele vai te tratar, digamos assim, a parte biológica do seu corpo ali. E o psicólogo, ele vai prescrever comportamentos, né? Então, ele vai trabalhar com algumas questões cotidianas que vão reverter essa situação. Se eu partisse do pressuposto que as emoções surgem do nada, eu estaria sendo um pouco discrepante, porque como que eu poderia ajudar meu cliente se eu não sei de onde que esta emoção surgiu, entendeu? Isso deve estar fazendo sentido para você de alguma forma. Tá, a última coisa que eu gostaria de falar para você também, que é o aspecto cognitivo, tá? E agora eu estaria indo para outro referencial teórico com o cognitivo, que vai me dizer o seguinte, né? A pessoa em estado depressivo, ela tende a ter uma visão negativa de si, uma visão negativa do outro, das outras pessoas à sua volta, e uma visão negativa do mundo. Isso é mais ou menos o seguinte: eu não presto, eu não faço nada direito, eu não consigo sair disso, eu sou fraco, sou impotente, sou... Enfim, a pessoa se autodeprecia. E os outros? O que ela diz a respeito dos outros? Como ela pensa a respeito dos outros? Os outros são hostis, são pessoas más, que não querem ajudá-la, são prepotentes, que sempre a deixa na mão e por aí vai. As pessoas, para ela, na maioria das vezes, não importa com ela, né? E o mundo, o que ela tem a dizer, a pensar sobre o mundo? Normalmente, as pessoas acometidas por depressão, elas tendem a enxergar o mundo como um local hostil, tá? Um local inóspito, que é de difícil para eles conviverem, sai. Por isso que é muito comum as pessoas depressivas ficarem mais trancafiadas, né, em casa e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ou para você que está me ouvindo aqui agora, se você é uma dessas pessoas que contempla alguns desses assuntos que eu falei aqui, que eu citei, entenda o seguinte, é possível sair disso. É possível, tá? Conheço inúmeros casos, já tratei alguns casos também, inúmeros casos aí de pessoas acometidas por depressão. E alguns casos a gente também encoraja a pessoa a procurar um médico também, psiquiatra. Dependendo de algumas situações também é muito bem-vinda o tratamento alopático, né? É prescrito por um médico. Tem muitas pessoas que fantasiam muitas coisas de ir no psiquiatra e não é por aí. Isso são mitos, são alguns tabus. E eu estou à disposição aí para tirar dúvidas se você ficou com alguma. Espero que eu tenha sido claro que o objetivo deste áudio não é tratar, não é terapeutizar ninguém. Muito pelo contrário, esclarecer. E corra, ajude. Tem alguém que possa estar precisando de você neste exato momento, tá? Não sei se você sabe, a cada 40 segundos, uma pessoa está prestes a cometer suicídio no mundo, tá? Segundo algumas pesquisas recentes. Deus ajuda que isso há de não acontecer mais. Mas, infelizmente, tem muitas coisas que levam as pessoas para este buraco chamado depressão. Foi um prazer, muito obrigado e tchau, tchau. Vou deixar meu telefone caso você queira fazer contato. 34 99674 2115. Você ouviu mais um Hollenberg Cast.